os que estavam olhando para a cidade através dos sentidos, sentidos humanos, pereceram todos, todos. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Então, um elenco, uma seleção de hinos, um repertório maravilhoso, foi muito bom. Cada qual correspondeu. Cantar é cantar, não é ministério. Tem que ter dom. Ninguém aí tinha o dom de fazer baixo. Não é possível. Ninguém canta grosso. Eu quero fazer uma calorada assim para cantar. Quem sabe no companheirismo de domingo aí com o irmão Júnior. Ele vai fazer isso para nós. Mas, irmão Carlos, nós vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Depois nós teremos mais outras leituras. Se referindo a Abraão, Paulo afirma: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, temos que ficar parados, não é? Parados, como soldado quando está hasteando a bandeira. Então, se você entra no santuário, a Bíblia está sendo lida, você para, acompanha a leitura, depois entra. Eu tomo, às vezes, uma coisinha relevante para ajudar a outros. Há muito tempo que eu estava desejando dar essa nota, porque parece que nós vamos nos esquecendo, né? Então, é muito bom você fazer isso, ensinar seus filhos, porque muitos passam, assim, despercebidos, não é? Mas é mais do que estar hasteando a bandeira. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso se refere a Abraão. Vamos orar e logo teremos o hino Deus Nunca Falha, com a irmã Valdeci. Nunca falha comigo também, né? Nem com a igreja. Não é só com a irmã Valdeci, né? Bom, Gustavo gosta assim, canta o irmão fulano, né? Aleluia. Senhor Deus, Pai amado, nós nos sentimos completamente descansados ante a Tua presença por causa da representação que temos junto a Ti. Sabemos que afrontamos, entristecemos esta representação, que é o Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício. Todavia, ó Pai, o Senhor se agrada de nos ver, porque o Senhor nos vê através do sangue, do vermelho. E como somos todos vermelhos, então nos tornamos alvos como a neve. Essa é a realidade. E nisso nós temos cura, nós temos essa mensagem de ânimo, como muitos deles cantaram, de oração, de súplica, de alma ante o trono do Senhor. Nós colocamos todas as necessidades diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Irmã Valdécia.
Está vivendo agora, não é aquela que um dia tanto desejou. Se até aqui pra você nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. Nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o Seu nome é santo, determine a vitória nesse momento, nessa hora. Sua fé, o nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o Seu nome é santo, determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Sua fé. Poder que Ele tem, o que Ele fez por mim, fará por você também. É só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o Seu nome é santo, determine a vitória desse momento, nessa hora, pela sua fé. Nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. eu sei que o seu nome é santo. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé.
Deixar somente os hinos nos desincumbem, né? Cumprem a missão de pregar, de trazer a mensagem cantada e que é muito penetrante. Eles estavam olhando para a cidade através dos sentidos humanos. E por isso pereceram todos. Que sentença, não é? Portanto, os sentidos humanos formam realmente a nossa vida. É através deles que nós procriamos, nós prosperamos, trabalhamos e vivemos. Então, deixar isto no lugar que deve estar dentro de seus limites é que não é para qualquer um. Porque há coisas que, se não forem encaradas, olhadas por revelação, de uma forma espiritual, aquilo causará morte, perdição. Encarar distâncias, superar tempo, adquirir a matéria em si, o material, é um exercício realmente dos sentidos humanos, através dos quais nós temos o reflexo. O motorista, por exemplo, que não tem reflexo, é uma pessoa fadada, sujeita a trombadas, a colisões, a choques, a matar e a morrer por falta de reflexo. E assim, em tantos outros lances da vida, uma vez faltando reflexo, a mulher fica cega, o homem fica cego, e por isso não pode se desviar, escapar, se defender. Porque, na verdade, o nosso dia a dia é como na selva. Se você vê uma fita da selva, aquilo é original mesmo, você vê que coisa, não é? Os antílopes, as zebras, e até o próprio búfalo, bisão, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Eles estão pastando ali, comendo, tranquilos, de repente, uma fera os ataca. E ataca mortalmente. A gente fica pensando, por que que não percebe essa leoa aí, rastejando aí? Por que que não percebe que a morte está rondando? Mas eu preciso comer. Aí depois a fuga pouco resolve. Agora, a percepção das coisas, percepção, o reflexo, a luz evita muitos sofrimentos. Inclusive, é claro, perfeitamente, grande parte de enfermidades. Inclusive psíquicas. Esgotamento, estresse, depressão. Em quase todos os casos, aquilo poderia, deveria, poderia ser evitado. Mas um véu. E aquela mãe, aquele pai, aquela esposa, aquele marido, e assim por diante, toma um rumo cego, por que não dizer ignorante, e vai cada vez mais cansando, afundando. Naquele caso ali, veja só, a passagem de Israel, começando pelo êxodo, pela saída, foi toda dirigida por Deus, enfrentando obstáculos, vivendo obstáculos naturais. Quanto estavam, como nós estamos, na dimensão que enfrenta o tempo, a matéria, o espaço, a luz. Depende de luz, depende de espaço. E agora, eles deviam ter percebido desde o início que a coisa não era extremamente pessoal, natural, material, física. E que aquele homem que estava lá na frente tinha, assim diz o Senhor, deveria ser a bússola para eles. Como foi o caso de Josué e Caleb? Eles, como Abraão, estavam olhando para a promessa. Olhando para a promessa. Eles chamaram as coisas que são, que não são, como se já fosse. De todos os modos, eles agiram já como cidadãos da terra prometida. Veja, a posição ainda estando muito aquém da terra prometida, geograficamente falando, fisicamente, eles se portaram e viveram como cidadãos da terra prometida. Agora, não é outra coisa que acontece. Com a igreja, com o crente revelado, com a noiva de Jesus Cristo. Se porta, se conduz e descansa como cidadãos do reino dos céus, da terra prometida. Aliás, foi isso que Abraão viveu. E na mensagem de adoção, terceira parte, parágrafo 188, irmã Brana diz, Josué disse, ó, é bom, aleluia, podemos tomar isto, porquanto isso é nosso. Isso encaixa com a promessa. E se foi prometido por quem prometeu, ora, por que vamos dar ouvido a estes incrédulos, a estes manufaturados, sabendo que a terra é boa, os frutos da terra são bons, mas os inimigos são grandes. Mas Josué disse assim, ó, é bom, aleluia, podemos tomar isto. Podemos tomar isto. Se eu for falar de mim mesmo, não é assim. O que era isto? Eles estavam olhando para a grande cidade que estava murada. E Josué e Caleb estavam olhando para a promessa que Deus havia feito. Os manufaturados estavam olhando para a cidade murada. Forte, poderosa. Mas Josué e Caleb estavam olhando para a promessa que Deus havia feito. Ora, se ele nunca falhou com Abraão, se ele nunca falhou com os nossos pais, se ele não falhou no Êxodo, se ele abriu o Mar Vermelho, o que é Jericó? O que é essas... que são essas muralhas em relação ao Mar Vermelho? Eles carregavam testemunhos, experiências. Então, vejam, eles estavam olhando para a promessa que Deus havia feito. E o profeta adverte, exclama, Fiquem com a palavra. Fiquem com a palavra. Não importa quem seja você. Ah, bom, se você é forte. Forte em tudo. Tem tudo que satisfaz seus sentidos, suas exigências, como mulher, como homem, e principalmente exigências como cristãos. Não, não importa, não importa quem seja você, fique com a palavra. Fique com a palavra. Não importa, Senhor, se eu seja considerada como cachorrinha. Não importa, mas eu fico com o Senhor. Não importa, não importa, não importa, não importa. Jesus. Veja aqui, ó. Os mesmos olhos viram as uvas. Muito bom ver os cachos de uvas. Os mesmos olhos viram muralhas que os 10 viram, os 2 viram também. Os mesmos olhos viram gigantes. Os mesmos olhos viram o natural. Acontece? É a questão. Não tem pessoa mais bem-sucedida do que aquela que vive... É a pessoa metódica. E ela é capaz de colocar tudo na ponta do lápis. Matematicamente. E sabe dissertar o que é lógica. Ela nunca dá um passo pela fé. E ela é próspera. Ela se torna conselheira. Pela fé, porém, não foram os mesmos que viram as promessas. Mesmos, até certo ponto. Mas, porém, não foram os mesmos que viram as promessas. É grande demais, é maravilhoso. Eu não sei como, isso é uma usina. Isso vai além, muito além, muito além. Deixa o carisma lá embaixo, os dons naturais lá embaixo, e sobe. Ai, Jesus, o que eu acabo de dizer, gente, está vendo o que, que a pessoa quer se ela está vivendo, agindo naquele momento, como natural? Então, o espírito que ronda é você descer onde ela está. Por que que não fica acima? Ficando acima, quem sabe pode jogar uma corda e puxar quem está lá embaixo. Mas você descer lá, você fica no mesmo, na mesma condição ou pior. se nós nos julgamos tão importantes, tão capazes, tão eficientes e tão suficientes, por que não acreditarmos em nosso nível? Eles viram tudo. Josué também viu. Josué e Caleb viram gigantes, viram muralhas, viram as uvas. Viram tudo. E como eles eram realmente assombrosos. Viram a mesma coisa que eles viram. Agora, a diferença é que eles não viram as promessas como Josué e Caleb viram. Não é que eles eram melhores. Não que eu seja melhor, não que você seja melhor. Mas você vê. Você vê o que está prometido a seu favor, a sua saúde. Aleluia. Romanos 4 se refere exatamente a Abraão. O que foi? Simplesmente creu. Simplesmente creu. Aqui na adoção, que nós acabamos de ler, a terceira parte, que é a posição no corpo de Cristo, parágrafo 189, eu li o 188, né? Então o profeta prossegue. Pois Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, pois a promessa é para vós. Aí o profeta põe entre parênteses: que terra prometida! Ele disse na mensagem Possuindo Todas as Coisas: se você alguma vez alcança a promessa, você vai ter que tirar o diabo da sua frente, vai ter que tirar os gigantes. Ora, gente, veja como a mensagem nos deixa pisar em lugares sólidos, concretos. Que terra prometida? As promessas. Quando ele falou isso, ele fez o pacote de todas as promessas daqueles que creem e são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, não foi isso que ele disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, pois a promessa é para vós, que terra prometida, e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, lá no Brasil, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele te chamou? Se ele não tivesse te chamado, você não estaria na mensagem. Você não creria neste profeta. Você não saberia o que significa aquilo. Definitivamente. É maravilhoso. É maravilha. Isso é que é a maravilha. Aleluia. Glória a Deus. É bom, é bom. Em Gálatas capítulo 3, verso 16, aos Gálatas, ele destaca: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. E agora? A semente de Abraão não se limita a hebreus, a judeus, a israelitas. É a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. Veja como é maravilhoso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Porque esse é o Israel espiritual. Não? Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Ah, sim, ele nos manda para o mesmo capítulo, para o verso 29. Aos Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, posteridades ou posteridade de Abraão, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Ele estava falando a gentios, aos Gálatas. Ele estava falando a nós. Ele escreveu para a igreja durante todas as suas eras. Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mas a grandeza da promessa não tem como medir. Nós, você está incluído nesse nós, nós. Veja aqui, aos Romanos, voltemos aos Romanos. Capítulo 9, verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Aqueles. Que é hebreu, judeu, israelita. Não, não é por serem descendência de Abraão que são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, eu sou filho da carne de meu pai. A hemoglobina veio dele, portanto, eu sou mineiro. Ele, por sua vez, que era italiano. Mas não é da carne de Abraão, mas, veja, os filhos da promessa são contados como descendência. Esse é o nível que Deus te deu. Gente, isso não depende de mim, não depende de você, não depende do seu marido, para você viver essa situação, esse privilégio, essa chamada por eleição, você não depende de ninguém. Você não tem embaraços. Não existem embaraços. Enquanto vocês conversam aí fora, vocês não só perdem o espírito do culto, como atrapalham o culto todo. Aleluia. Veja, nós. Paulo tratou com a igreja dessa forma. Nós. Nós. Aqui, perguntas e respostas, número 1. Parágrafo 50... 58, 61. Ao 61. Maravilha. A primeira coisa que ocorre quando somos ressuscitados, espiritualmente falando, é claro, os que ainda viverem ficarão. Ele está respondendo sobre a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Dormiram na promessa, ou nas promessas de Abraão. Haverá um tempo para despertar, e os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo, mas se despertam para outros 1000 anos. Que promessa! Mas, afinal de contas, qual é a sua promessa? Você fala demais de promessa? É isso mesmo. 1000 anos. Mas os que estão dormindo no pó serão despertados primeiro, e eles, na graça do rapto do Senhor, esses corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção, e então todos nós nos congregaremos em uma só reunião, em um só ajuntamento. Que promessa! E quando começarem a se congregar, então os que vivermos e ficarmos seremos transformados. Estes corpos mortais não verão morte, porém, de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós, e você será transformado. Que promessa! Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem. Aleluia! Você não sabe o que significa uma promessa do velho ficar jovem. Porque você é jovem, não vai ter esse gosto. Não vai ter essa emoção. É? O bebê? A Cheryl apareceu lá, recepcionou o irmão Branham naquela êxtase. Ele disse, não, eu não tenho filha moça. Ele disse, não, papai, aqui não tem bebê. Eu sou a sua filha. Oh, Jesus, ajuda nós, como diz o pastor, ajuda nós, Jesus, ajuda nós a crermos naquilo que é nosso. Você pega a escritura da sua casa, você não tem que oscilar. Bom, eu quero saber, essa casa é minha? Pega a escritura, leia, está no seu nome, registrado no cartório de registro. Beija ela, abraça. Essa é minha casa. Essa é minha casa, realmente. O que é esta transformação súbita? E depois de um tempo, estás viajando como pensamento. Então podes ver aos que estão, já estão ressuscitados. Que promessa! Tendo uma promessa como essa, justifica ficar embaraçada, embaraçado em sentidos humanos, em aparências, em distratos, em tratos, em compreensão, em falta de compreensão, em ser considerada, ser considerado, ser maltratado, ser maltratado. Tendo essa promessa, justifica. Justifica, gente. Baixar o ridículo. Se humilhar ao mesquinho. Aleluia. Então podes ver os que já estão ressuscitados. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Literalmente. Você sabe, a mensagem 3 classes de crente, ele fala desse grande estrondo. Aleluia. Não é necessário, se teu tio está sepultado em Kentucky do Sul, se ele tem que ser levantado em Kentucky do Sul, e depois tem que pegar um carro para ele. Não, não. Não importa onde ele esteja, se levantarão do mar os que estão mortos no mar, os que foram destruídos nas arenas e devorados pelos leões, os que foram lançados nos fornos ardentes e nem mesmo os ossos foram deixados, ou pó, mesmo eles se levantarão. Quer estivessem em Roma, ou na arena em Roma, ou estivessem nos mares tropicais do sul, ou nas regiões geladas do norte, se estavam naquele avião que caiu no mar, não importa, se levantarão dos mortos e serão transformados e serão levantados. E no momento, os que vivem serão transformados juntamente, serão arrebatados no abrir de olhos. Deus, fala, Deus. Puxa o fôlego e solta. Deus. Não fique indiferente. Se sensibilize. Entre véu adentro. Entre no assunto. Entre no hino que você canta. As coisas grandes estão à frente. Levantai-vos e andai, porque não será que o vosso descanso. Versículo marcado pela minha mãe dedicada, assim ela escreveu, a meus filhos. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Isso por causa da corrupção que destrói e que destrói grandemente. As coisas grandes, prometidas, estão à frente. Não são aqui. Quem espera recompensa só aqui, não chega lá. Tem que carecer, tem que faltar, tem que sofrer. Nossos pés calejados estão. Mas temos que chegar, temos de entrar. Aleluia! Nós não podemos forçar, nós fazer com que, não podemos fazer com que eles venham a acontecer. Somente esperar assim como Deus ensina, como Deus promete. Agora, eu me rejubilo, francamente. Eu me glorio no Espírito, como Paulo disse. Porque os que me ouvem são levados a crer nas promessas que Abraão creu, que Josué creu, que Caleb creu. E se você crê como eles creram, você procede como tais. Eles viveram como cidadãos da terra prometida quando estavam escravos ainda, lá no Egito. Aleluia, vamos dar um chega aqui, solta essa aqui, e vejamos só para encerrar, sétimo selo antigo, a versão antiga. Eu não encontrei o parágrafo no novo, tenho que fazer um trabalho criterioso para isso, acho que eu vou precisar de secretário, Sétimo selo, 198. Sétimo selo antigo, nosso. Agora, você rendeu a verdade que você possui. Então, até que chegue esse tempo, até que chegue esse tempo, oremos todos, vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na experiência de sua vinda como cidadãos. Se esta fita chegar às mãos de certas pessoas em alguns lugares, não tratam vocês de formar algum ismo. É terceira puxada, setrovão e essa coiseira toda. O único que deve fazer é continuar servindo a Deus. Porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Trovejou! E ele nos prometeu que seria aberto. Porém, até esse tempo, não tem sido o dia e a hora. Por isso, então, até que chegue esse tempo, esse momento, esse é um negócio de Deus. Aleluia! Agora é só dar glória a Deus, né? Só dar glória a Deus. Aleluia! Graça, graça! Graças a Deus!
Aleluia! Vamos colocar de pé. Aleluia! Glória a Deus! Levantar nossas mãos aos céus, abanar assim para Ele. Dizer, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É maravilhoso este Deus. É glorioso este Deus. Estamos chegando ao final de mais esta programação de fé, Fé para Vencer. Mas amanhã tem mais. A Rádio Anhanguera de Goiânia, às 7h30 da manhã, e também às 18h30. Confiança é o hino que estaremos cantando, despedindo de todos os nossos amigos e irmãos que foram abençoados por Deus, como fomos, através dos hinos, através da mensagem de Deus para os nossos corações. Tenham todos uma boa noite, voltem a nos ouvir amanhã, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.